Boa noite, grupo abençoado. Hoje é dia 25 de dezembro de 2023, dia em que celebramos no mundo ocidental o nascimento de Cristo. Eu sei que essa não é a data exata. Também sabemos que na Bíblia não há uma ordenança com relação a isso. Você não vai ver nos escritos da Bíblia, os apóstolos, os discípulos, celebrando tal data. Mas o mundo escolheu uma data para representar a vinda do Salvador. E nós não poderíamos ficar de fora. E hoje eu quero falar um pouco sobre esse Salvador. Sobre o porquê de não haver essas datas. E talvez isso venha chocar um pouco você. Mas a palavra de Deus ensina que a verdade vos libertará. Então esteja preparado para ouvir a verdade do Senhor acerca de Jesus, o nosso Salvador. E tenho certeza que isso vai iluminar, vai te trazer algumas respostas, amém? Mas antes da gente falar sobre esse assunto, eu quero convidar você para a gente estar orando, intercedendo a Deus por este grupo, pelas famílias deste grupo, pelos pedidos de oração, pelas pessoas que nos ouvem pela internet. Esse tem sido um canal que, pela misericórdia do Senhor, tem abençoado vidas. Cada vez que você coloca o teu joelho no chão, que você ora junto conosco por alguém, você faz parte desse milagre na vida de alguém. Então não cesse de buscar a Deus, de clamar a Deus. Não deixe de ter o seu devocional diário, pessoal com Deus. Isso alegra o coração do Pai. Vamos orar? Obrigado, Jesus, por mais um dia. Obrigado pela tua vinda. Obrigado pelo teu amor, pela tua graça, pelo teu sacrifício. Não éramos merecedores, mas ainda assim o Senhor resolveu pagar um preço pelas nossas vidas. Que todos os dias nós possamos te honrar, que todos os dias nós possamos celebrar a tua vida, Jesus. Porque o Senhor vive para todo sempre. Abençoa as pessoas que estão orando conosco agora, que estão nos ouvindo. Fala com cada uma delas. Traz resposta em cada oração. Em especial te apresento, Senhor, a vida da Luísa. Visita ela trazendo cura. Nós repreendemos toda a enfermidade. Visita também a Cecília. Fortalece a Patrícia, a fé dela. E Deus, opera um milagre na vida da Cecília também. Abre uma porta que elas não estão esperando. Porque tu és Deus. E agindo o Senhor, quem impedirá? Visita também, Deus, a Rose. Toma conta da tua filha. Traz revelação ao coração dela. Mas em especial, Pai, cuida das nossas famílias, nos dê entendimento da tua palavra, nos livra das fábulas, das fantasias e nos firma na tua palavra, Pai. Fala conosco nessa noite, em nome de Jesus. Amém. O texto de hoje, nós vamos fazer uma leitura lá no livro de João, capítulo 1. Nós vamos ler ele do verso 1 até o verso 18. E o texto diz assim: no princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida, e esta era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas, e as trevas não a derrotaram. Surgiu um homem enviado por Deus chamado João. Ele veio como testemunha para testificar acerca da luz, a fim de que por meio dele todos os homens cressem. Ele próprio não era a luz, mas veio como testemunha da luz. Estava chegando ao mundo a verdadeira luz que ilumina todos os homens. Aquele que a palavra estava no mundo e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o reconheceu. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Aquele que a palavra tornou-se carne e viveu entre nós, vimos a sua glória, glória como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. João dá testemunho dele. Ele exclama: este é aquele de quem eu falei. Aquele que vem depois de mim é superior a mim, porque já existia antes de mim. Todos recebemos de sua plenitude, graça sobre graça. Pois a lei foi dada por intermédio de Moisés. A graça e a verdade vieram por intermédio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu a Deus, mas o Deus unigênito que está junto do Pai o tornou conhecido. Amém? Esse é um dos textos mais reveladores da Bíblia, acerca da pessoa de Jesus. O livro de João, ele mostra que Jesus é Deus. Ele mostra que não há diferenças. Mas o que é importante na leitura desse capítulo 1 de João, ele começa mostrando que Jesus estava com Deus e ele é Deus. Lá no Gênesis, quando Deus diz: façamos o homem a nossa imagem e semelhança, ele se referia a Cristo. E a palavra deixa claro que tudo foi feito por intermédio dele. E sem Jesus, nada teria sido feito. É por isso que talvez você não encontre na Bíblia celebrações sobre o nascimento de Cristo, porque Cristo, ele veio como homem para cumprir essa missão há 2000 anos atrás, mais ou menos. Mas ele já existia antes. E é isso que muitas vezes confunde, sabe? Traz problemas no entendimento de muitas pessoas. Como assim ele já existia? Bom, Jesus é Deus. Por toda a história ele esteve presente. Então, antes mesmo de Jesus vir a este mundo, a própria Maria, por exemplo, ela já orava a Deus para que o Salvador da alma dela viesse. Quem é o Salvador da alma de Maria? Jesus. Quem é o Salvador do povo judeu? Jesus. Porque ele já existia antes. Talvez por isso a gente não vai encontrar essa data de celebração do nascimento do Cristo. Porque ele é antes mesmo de todas as coisas serem criadas. O que chama o texto aqui, o que chama a atenção é o verso 5, ele diz assim: a luz brilha nas trevas e as trevas não a derrotaram. Por pior que o mundo esteja, por causa de Jesus, as trevas não têm um poder total, porque elas não podem derrotar o Cristo. É por isso que quando nós temos o Cristo, as trevas não têm poder sobre as nossas vidas. E isso é real. Eu posso dizer que eu sou um homem feliz por ter conhecido Jesus. Jesus me chamou há 20 anos atrás. E ele não me chamou dentro de um templo. Ele não me chamou dentro de uma religião, mas ele me chamou numa varanda de uma casa. Ele disse: vem. E eu sabia que eu não tinha outro caminho a não ser ele. E foi a melhor decisão que eu tomei na minha vida. Esse texto mostra que as trevas não o derrotaram. As trevas continuam perdendo para ele. É por isso que vale a pena confiar tudo a ele. O texto relata a vinda de João, o Batista. Ele veio para testemunhar da luz. Ele diz no verso 9, no 8, ele próprio não era luz, mas veio como testemunha da luz. Estava chegando ao mundo a verdadeira luz que ilumina todos os homens. João Batista veio preparar a chegada de Jesus ao mundo. E ele sabia No verso 10 ele diz, aquele que é a palavra estava no mundo. O mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o reconheceu. Isso é muito interessante. Tudo vem dele, tudo foi feito por ele. Ele sempre esteve presente no mundo. Mas os judeus, por exemplo, que eram detentores do conhecimento da lei, do Antigo Testamento, da Antiga Aliança, não o reconheceram. Estavam presos demais na sua religiosidade. É por isso que o texto no verso 11 diz assim, veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. A salvação originalmente foi projetada para o povo judeu, para aquele povo que saiu da descendência de Abraão, aquele povo que foi separado. Mas quando o Messias veio, a maioria deles o rejeitou. E esse é o perigo das religiões. Muitas vezes a religiosidade cega o homem. É muito fácil você ler a Bíblia e ver os estudiosos, os religiosos da época, falando sobre a vinda do Messias e o Messias do lado de fora dos seus templos, curando os enfermos, salvando os perdidos, expulsando os demônios. E eles lá dentro cegos. Era um cego conduzindo outro cego a um abismo. Mas não foi de tudo ruim que os judeus não tivessem reconhecido Jesus. O plano de Deus era que os judeus pregassem o evangelho, toda aquela nação. Mas eles falharam, eles rejeitaram o Messias. Isso estava nos planos de Deus. E aí no verso 12 ele diz assim, contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. A palavra está dizendo que você não se torna filho de Deus porque você nasce numa religião cristã. Isso é uma mentira. Você pode ter 10 gerações de pessoas cristãs na sua casa. Nenhum deles vai se tornar um filho de Deus enquanto não receber Jesus como seu único e suficiente Salvador. É isso que o verso 12 diz. Aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Para que você se torne um filho de Deus, é necessário primeiro crer em Jesus. É necessário depois receber Ele como teu Salvador. E olha o que diz, ó. Os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Ou seja, o novo nascimento em Cristo não é baseado no que te forçaram ou no que você forçou para si mesmo, mas é algo do próprio Deus. E desde que Jesus veio a este mundo, essa esperança está viva para cada ser que caminha na face da terra. A maior dádiva da vinda de Cristo a este mundo foi isso. Foi permitir que aqueles que o recebam, aqueles que creem no seu nome, se tornem filhos de Deus. Nós não éramos filhos, nós éramos criaturas. Mas o Deus que criou todas as coisas e que desde o princípio esteve presente em tudo, e sem Ele nada teria acontecido. Ele decidiu vir a este mundo, nascido de uma virgem. E olha que coisa interessante. Mesmo aqueles que não creem em Jesus como Salvador de suas vidas, sabem que Ele existiu. Não só o mundo ocidental, não só o mundo cristão, até mesmo o mundo islâmico, reconhece Jesus, citam Jesus no Alcorão. Eles só não dão a Ele a glória devida, mas eles sabem que Jesus existiu. E por eles não crerem em Jesus como Salvador, por não o receberem, eles não se tornaram filhos de Deus. E talvez você se considere um cristão, talvez você siga aí um conjunto de princípios e doutrinas que disseram a você que são necessários para que você honre a Cristo e se torne um filho de Deus. Mas se você não recebeu como Senhor e Salvador da sua vida, você ainda não é um filho de Deus. E Jesus veio para este mundo com este propósito, nos tornar filhos dele, filhos de Deus. E não adianta você reivindicar uma descendência cristã. Minha avó era cristã, meu pai era cristão, eu também sou porque eu nasci no... Não. Isso nasce diretamente de Deus, quando o homem reconhece que ele é um pecador. Quando ele reconhece que Jesus é o Senhor dos senhores, e ele o recebe como seu Salvador. Aí o homem nasce de novo. Aí o homem se torna um filho de Deus. A palavra diz que aquele que é a palavra, no verso 14, tornou-se carne e viveu entre nós. Aqui o apóstolo João, ele fala que viram a glória dele. Glória como unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Para você entender, unigênito vindo do Pai significa filho único. Deus só tinha um filho, Jesus. É por isso que quando você recebe Jesus em sua vida, você se torna também filho de Deus. Porque o filho está agora sendo compartilhado com você. E João Batista fala, olha, ele é superior a mim, porque ele já existia antes de mim. Jesus já era o Salvador antes mesmo de vir a esse mundo. Foi ele que trouxe a graça e a verdade para esse mundo. Foi ele que tornou Deus, o Pai, acessível através do seu sacrifício. Os homens não viram o Deus Pai, mas tiveram o contato com o Deus unigênito, com Deus Jesus. Por isso, nesse dia 25, eu vejo pessoas celebrando e muitos, durante a semana do Natal, magicamente se tornam em pessoas melhores, respeitosos, obedientes, até leem a Bíblia. Mas e a pergunta que eu quero deixar para você é, e depois do dia 25, e no dia 26, e no 27, e no 28, e no 29, e no 30, e no ano novo, na véspera, será que você continua amando Jesus, honrando Jesus, obedecendo Jesus? Nós tivemos um acidente na minha cidade ontem, 4 horas da manhã, um jovem sofreu um acidente. Quantas pessoas na noite, na véspera do Natal, devido à sua celebração pesada com álcool, com drogas, cometem as maiores atrocidades. Aonde está a honra a Cristo? E entenda que Cristo não quer ser honrado apenas um dia, mas todos os dias. Todos os dias que você ora e diz, Jesus, obrigado pela minha salvação, você está honrando Jesus. Você está dizendo o quanto ela é importante. É por isso que Jesus não estabelece uma data para você o adorar. Porque todos os dias são dias dignos de adorar. Eu sempre digo que para mim, todos os dias são dias de celebrar o Natal. Porque para mim, todos os dias são importantes por saber que Jesus um dia veio a este mundo e me trouxe a esperança, a qual eu não tinha. Saber que Jesus me trouxe promessas das quais eu não era digno e que Ele mudou a minha sorte, Ele mudou a minha vida e Ele tem mudado a vida de muitas pessoas todos os dias. Talvez Ele esteja também mudando a sua vida, você que está ouvindo esse estudo de hoje. Talvez essa palavra tenha trago para você entendimento de algo que você estava questionando a Deus. Quem sabe muitas vezes você leu João capítulo 1 e não entendia nada do que estava sendo dito, pensando que era mais uma parábola da Bíblia. Mas a verdade é, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será sempre. Ele é eterno. Ele é Deus. E Ele veio a este mundo um dia, para que eu e você tivéssemos a chance de nos reconciliarmos com o Pai. Portanto, se você quer agradar a Jesus de verdade, deseja honrar a Jesus de verdade, não apenas hoje, mas por toda a sua vida. Receba Ele como Senhor da sua vida, creia nele e se torne um filho de Deus. Isso vai trazer a satisfação ao coração do Senhor, porque Jesus vai dizer: o meu sangue não foi derramado em vão, foi por você, para te restaurar, para mudar a sua história, para mudar a sua vida. Jesus é o mesmo que transforma uma prostituta numa mulher honrada, que transforma um alcoólatra num homem decente, que tira das drogas, que tira da mentira, que tira do adultério, que tira de tantas coisas ruins e nos coloca num caminho de justiça. Não a nossa justiça, mas a dele. Porque ele é a verdadeira justiça e ele nos justifica. Que nesse dia 25 você possa refletir se a tua vida tem sido para Jesus ou se você só separa um dia do ano para Jesus. Porque se você só separa um ano para Jesus, você está no mesmo nível dos religiosos que crucificaram ele. Estudavam sobre Jesus, sabiam quem era Jesus, mas não o receberam. E só demonstra ao mundo que você recebeu Jesus quando a sua vida é transformada. Quando você permite que a verdade dele entre no seu coração e mude os seus caminhos. Se essa verdade ainda não é capaz de mudar o seu coração, é porque você ainda não é dele. Você é apenas mais um religioso. Mas eu creio que o Espírito Santo quer salvar vidas aqui nessa noite. E é por isso que ele fala dessa maneira, tão direto. Porque o tempo está passando. Há muitos que partiram hoje e não tiveram essa esperança em seus corações. Mas você que ainda tem fôlego de vida, você pode tomar essa decisão hoje. Se o Espírito Santo de Deus falou ao seu coração e você entende que precisa de Jesus, entregue a sua vida para Ele. E você vai estar alegrando o Senhor. Você vai estar dando a verdadeira honra que é devida a Ele. Que o Espírito Santo venha nos visitar, falar com o nosso coração, tocar os nossos familiares, que nenhum dos nossos se perca, mas que todos encontrem salvação em Cristo, em nome de Jesus. Amém.